E eu estou muito feliz aqui hoje, gente, porque eu, Alan, Isa, o Ebinho, o time do Eleve, a gente foi para o GYM, que é o Global Youth Movement. Nós pudemos ministrar 4 workshops lá. Nós estávamos com 1000 líderes de juventude do Brasil inteiro. E é impressionante como a galera ama o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. E nós podemos compartilhar muita coisa. E um presente também foi que muitos dos nossos amigos também que estavam ali, a gente pôde ter um tempo. E em especial, um grande amigo, eu pedi para ele dar uma esticada um pouco mais, para ele ministrar o seu coração aqui hoje. Eu conheci o Aldo em 2013, quando ele veio aqui para São José. E ele veio conhecer o Eleve, participou de uma conferência, que na época era a Conferência Inspire. E assim, é fácil demais gostar do Aldo. Ele é um amigo, sabe, que tem aquela conversa boa, aquela resenha que você nunca vai perder tempo nela. E que tem assim também um coração em Jesus, uma visão de reino que nos contagia. Hoje ele está muito melhor do que aqueles tempos que eu conheci, porque ele está casado com a Rebeca. Ele é pai do Levi, é pai da Beatriz. Ele está liderando o Ministério de Jovens. Assim, um absurdo ali em Campo Grande, na comunidade global. Ele começou a Juventude Relevante. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado aqui hoje. Então eu queria que você recebesse com o melhor aplauso que você puder, Pastor Aldo Giovanni. Vem para cá. Eu queria que você... Rebeca está ali? Fique em pé, Rebeca, por favor. Ali está a Rebeca, do lado de Mariana, esposa do Aldo. Obrigado por estar aqui abençoando a gente. E amanhã eles vão pregar no Extreme. Se você tem um amigo adolescente, chama eles, que eles vão estar lá também, vai ser especial demais. Você pode estender suas mãos para cá? Vamos orar? Pai, obrigado pela vida do Aldo. Ele tem caminhado com o Senhor. Ele tem te amado e tem respondido ao seu chamado. Ó Deus, com um sim que não foi só para um momento, que só foi só para um ano, ele tem dado um sim, um grande sim, e tem refletido o seu amor, entregado a tua palavra, feito discípulos, e tem inspirado muitas pessoas, muitos líderes. E ó Deus, obrigado pela bênção de ter ele aqui hoje. Ó Deus, usa a vida dele com muita liberdade, com graça, com autoridade, que ele se sinta em casa. E que o Senhor faça aquilo que está no teu coração, por meio dele, em nome de Jesus, amém.
Boa noite.
Misericórdia.
Boa noite. Você disse que era a partir de 18 anos, mas eu acho que os meninos estão cansados. Gente, como o pastor Márcio falou, sou o pastor Aldo Giovanni. E sou esposo da pastora Rebeca, pai do Levi, da Beatriz. E tenho 37 anos, não parece. E eu sou baiano, graças a Deus. Eu nasci em Recife, mas eu sou baiano. Porque a vida é minha. E eu acredito que essa altura eu faço o que eu quiser da minha vida. E eu nasci lá quando os meus pais estudavam, fizeram o Seminário Batista do Norte. Eu nasci num seminário. E não tive muita opção, mas se eu tivesse, eu escolheria esse caminho de poder servir ao Senhor. E ser um pastor, para mim, uma honra ser um pastor. Mas me sinto muito honrado de estar aqui. Marcos, obrigado. Obrigado, Mari. É uma alegria fazer parte deste culto, estar celebrando aqui com vocês. A primeira vez que eu estive aqui foi em 2011. Eu morava em Curitiba ainda. E se chamava Conexão ainda não era Eleve. E era lá embaixo ainda, antes de mudar aqui para a Colina. Uma das coisas que eu fiquei impressionado foi com o projeto da Colina. E já estive aqui mais uma segunda vez, já estive aqui várias vezes depois disso. E estar aqui hoje, podendo ministrar, compartilhar a palavra, é maravilhoso. Antes de começar a palavra, eu queria passar um vídeo rapidinho de como está sendo o nosso dia a dia lá na nossa igreja, na nossa juventude. É isso aí. Nós somos a Juventude Relevante. Nós somos também pastores do Relevantim. E em breve nós estamos lançando um novo ministério que se chama Relevante Juniors, que é para quem tem de 15 a 19 anos. A gente quer ministrar muito especificamente para a galera que está entrando na faculdade, que é uma fase que quem sobreviveu sabe, né? Quem está na faculdade ainda aí? Que Deus te abençoe, Deus te guarde também. E que você, assim, eu acho que os meninos que entram na faculdade e saem crente, é uma vitória maravilhosa, não é verdade? Eu fico feliz da vida, graças a Deus. E incentivo muito os nossos jovens a fazerem faculdade e seguirem uma carreira e serem luz onde eles estiverem. Eu estou com essa alegria de compartilhar essa palavra. Nós estamos nessa série de mensagens sobre Jonas. E hoje o tema da ministração é mais fundo que o fundo do poço. Eu gostei muito do título dessa mensagem, muito mesmo. Porque parece que é a nossa vida aqui, né? É. E eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir em Jonas. Quem trouxe Bíblia impressa, levanta aí para eu ver quem trouxe Bíblia impressa. É uma decepção, né? Poucas Bíblias impressas. E eu sei que o Marcos, ele é muito tecnológico, mais do que eu. Eu tenho 37 anos, sou mais velho que ele. E você gostou dessa? Eu disse que eu sou mais velho que você. E eu gosto muito da Bíblia impressa, apesar de ser super tecnológico. E eu quero te explicar por que eu gosto da Bíblia impressa. Porque depois da Reforma Protestante, eu e você, nós temos a possibilidade de acompanhar aquilo que o pregador está pregando. Então você consegue conferir na sua Bíblia se aquilo que alguém está pregando está de acordo com a palavra de Deus. E se alguém não está, assim, tentando te enganar, te ludibriar. Então eu quero convidar você, mesmo que seja no celular, eu estava brincando, mas vamos abrir juntos em Jonas. No capítulo 2. Mas eu quero ler rapidamente o finalzinho do capítulo 1, porque é o que antecede isso que nós vamos ler. A partir do versículo 15, depois dessa revolução que acontece naquele barco, em que descobrem que Jonas deveria ser lançado, o texto continua dizendo: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O capítulo 2, versículo 1, o texto continua dizendo: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Eu quero orar com você rapidamente. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar da tua palavra mais uma vez. Obrigado porque eu estou nessa casa. Que o Senhor possa abençoar os pastores dessa casa. Que o Senhor possa fortalecer os seus ombros, colocar fogo em seus corações e que as mentes sejam sempre renovadas. Te agradeço pelos meus amigos, pelo pastor Marcos, a Mari, toda a sua família. Oramos também pelo pastor Carlito e toda a sua família. E os pastores que fazem parte dessa casa, onde eles estiverem agora, guardados pelo Senhor. Espírito Santo, continua se movendo um pouco mais aqui. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu oro. Amém. Eu gosto muito da história de Jonas. Recentemente nós vivemos uma série de mensagens em um livro que já teve também essa série de mensagens aqui. O livro Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller. E eu estava falando para o pastor Marcos que nós fizemos lá na nossa comunidade uma série de 8 mensagens. E trabalhamos todos os capítulos. E um dos capítulos, um dos personagens que o pastor Timothy traz é justamente Jonas e toda esse conflito que Jonas vive. E antes de entrar no primeiro tópico e falar um pouco mais sobre o fundo do poço, sobre a situação em que Jonas se encontra no texto que nós acabamos de ler, é interessante nós pensarmos o porquê que Jonas entrou na barriga de um peixe. E eu sei que você é muito inteligente, talvez algumas pessoas aqui talvez estejam pela primeira vez e pensando, poxa, que conversinha de que um peixe engoliu um cara e esse cara ficou lá dentro da barriga de um peixe por 3 dias. Por que que Jonas fugiu? Jonas estava sendo levantado por Deus para pregar para uma nação e numa cidade em que eram pessoas extremamente sanguinárias. Os ninivitas eram extremamente violentos. E Israel tinha uma aliança com aquele povo, com os assírios, para que em caso de algum afrontamento, em caso de alguma invasão, os ninivitas, ou melhor, os assírios ajudariam Israel a se livrar daquela invasão ou daqueles inimigos. E eles eram como se fossem contratados de Israel. Israel pagava impostos para que aquele povo tivesse à disposição. E, obviamente, Jonas sabia quem que era aquele povo. Deus então levanta aquele homem para ele ir pregar para aquele povo, porque eles eram maus, eles eram horríveis, eles eram como eu e você somos, maus. Qualquer pessoa longe de Deus é uma pessoa má. E eu não digo isso em relação ao comportamento, eu não digo isso em relação a caráter, mas eu digo isso em relação àquilo que nós somos diante de Deus, que é extremamente bom. Deus é bom, Deus é muito bom. E qualquer pessoa que vive distante de Deus se torna mal, porque qualquer coisa longe de Deus se torna ruim. O homem se distancia de Deus lá no Éden, e provavelmente a maioria de nós conhece essa história, em que Adão e Eva pecaram voluntariamente e se distanciaram de Deus quando Deus os expulsou do Éden. O pecado entra no mundo e obviamente se alastrou em todas as pessoas, em todos os povos. Os ninivitas não ficaram fora disso. E Deus chama Jonas para pregar para esse povo. E Jonas se recusa a isso. Por quê? Como que você vai pregar para alguém que é seu inimigo? Como que você vai pregar para alguém que você odeia? Como que você vai pregar para alguém que a sua vontade é que essa pessoa vá para o pior lugar do mundo, e o pior lugar do mundo para qualquer pessoa é longe de Deus? E Jonas não queria pregar para esse povo. Deus levanta Jonas para fazer não o que Jonas queria, mas o que Deus queria que Jonas fizesse. Jonas então se recusa. Nínive, eu acredito que você tem o mapa mundi na sua mente, porque ele não mudou em nada desde que o mundo é mundo. Então, Jonas estava em Israel, imagina Israel, você consegue ver Israel aí na sua cabeça. Aí você sobe mais um pouquinho, tem a Síria, ali do lado era a Síria, e Jonas vai em direção a Chipre, ele vai para o mar. Você conseguiu ver tudo isso, né? Eu gosto muito de geografia, porque ela não muda. Odeio exatas, porque você tem que ficar adivinhando o que é que tem, sabe, assim. Tipo, adivinhando não, mas você tem que saber aqueles negocinhos lá, as fontezinhas. Quem gosta de exatas? Quem gosta de geografia? Quem gosta de história? Quem não gosta de história não deveria comemorar o próprio aniversário. É sério, porque o aniversário nada mais é do que comemorar a sua própria história. Quem não gosta de história? Ninguém levantou a mão agora, tá vendo? Vocês são engraçados. Eu gosto de história, da história verdadeira, genuína, e gosto de geografia. Geografia não altera, os países continua tudo ali, o mesmo território. Muda os nomes, mas continua a mesma coisa. E Jonas então decide, olha, eu vou embora, eu não vou seguir esse cara, eu não vou seguir essa ordem de Deus. Ele então é descoberto, é jogado no mar, e ele chega no fundo do poço. O que é o fundo do poço para você? Você já esteve no fundo do poço? Você já chegou no fundo do poço? Você já se sentiu no fundo do poço? É interessante porque quando nós imaginamos um poço, o poço só tem uma saída, que é para cima. E não importa a situação em que nós estejamos, no fundo do poço ou numa situação diversa qualquer, nós só temos Deus. Eu e você só temos Deus. Eu e você só temos Deus e as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Mas eu quero que você entenda que quando Jonas chega aqui no fundo do poço e ele faz essa oração, e é interessante porque muitos de nós fazemos essa oração quando estamos no fundo do poço. Na minha angústia clamei ao Senhor. Como que o rapaz não fica angustiado na barriga de um peixe? Você não ficaria angustiado na barriga de um peixe? Para pensar. Eu fico angustiado quando eu vou em casas de pessoas que tem cachorros. E elas falam, pode entrar que ele não morde. Eu falo, vem cá, você tirou os dentes dele? Porque enquanto tiver dente, há a possibilidade de morder e arrancar uma perna. Eu não acredito em gente, pode entrar, não morde. Quando você vê, é um pincher. Sempre tem um demônio para você tirar de um pincher, não é verdade? Então você entra aquela coisa em demonia, porque nunca te viu. E aí, assim, então eu prefiro não ter contato com alguns tipos, né, de dentes. Óbvio que ele estava angustiado. Estava na barriga de um peixe. Jonas chegou no fundo do poço da sua vida. Jonas era um cara preconceituoso. Jonas era um cara rancoroso. Jonas era um cara como eu e você. E Deus queria usar Jonas. E Deus usou Jonas. Eu quero que você entenda algo. Deus vai ter de você o que Ele quiser ter de você. Você não vai conseguir sair dos projetos que Deus tem para você. Porque os projetos que Deus tem para você são muito melhores do que os projetos que você tem para você mesmo. E em muitos momentos o Senhor nos permite cair em fundos de poços, não em pecado, não estou falando de pecado. Eu estou falando de decisões equivocadas. Ele tomou uma decisão extremamente equivocada. Ele foi para um destino que Deus não tinha enviado. Ele cai no fundo do poço e ele tem uma nova oportunidade. É interessante porque quando você vê o que estava acontecendo com Jonas, ele estava fora de controle. Pô, ele era um homem de Deus, ele era um profeta. Ele estava todo sábado no Eleve, estava todo domingo nas celebrações e de repente ele estava no fundo do poço. E é interessante porque no fundo do poço você reflete também. Eu sou um cara que me considero sanguíneo, mas eu tenho uma melancolia maravilhosa. Eu tenho uma melancolia, gente, que é uma coisa assim, olha, tem melancólicos entre nós hoje? Principalmente nesse inverno, chega o inverno, a melancolia, sabe? Aflora, assim, né? Maravilhoso. E você reflete. Você para pra pensar como que tá a tua vida. A gente tá chegamos já no meio do ano. Você refletiu como é que foi teu primeiro semestre? Você foi bem? Você foi mal? Poderia ter ido melhor. Foi para a academia. Não foi? Ou você, de repente, vive a síndrome da academia. Você conhece a síndrome da academia? A síndrome da academia é assim. Você manda no grupo do WhatsApp. Hoje eu vou me inscrever na academia. E a família bate palminha lá. Ei, olha lá, finalmente. Vai fazer alguma coisa da vida. Você se inscreve na academia. Participa da primeira aula. E nunca mais volta. Você fica tão quebrado da primeira aula que você faz, porque você acha que você é, não sei quem você pensa que você é. Você quer levantar todos os pesos de vez. Você não anda pra nada e quer correr 5 quilômetros na esteira. Volta pra casa, toma 2 Dorflex, dorme, não consegue nem acordar no outro dia, você tá travado. E todo mundo, você chega e você fala, cara, eu tô na academia, sabia? Tem um mês que você não vai. Teu nome já saiu dali, o seu cartão nem funciona mais pra entrar na catraca. Cancelaram o teu digital, você não... Tô na academia. E você passa o resto do ano falando, cara, eu tô na academia. Eu tenho que voltar, mas eu tô na academia. Tem gente que vive a síndrome da academia. E Jonas estava vivendo uma crise impressionante. Porque ele dizia que servia a Deus, mas não fazia o que Deus queria. E tem muita gente assim. Diz que ama a Deus, mas não faz o que Deus pede. E aí a gente se encontra em fundos de poços nas nossas vidas. E ficamos nos perguntando o porquê. Por que que nós estamos no fundo do poço? É interessante porque ele chega neste momento de angústia e ele faz uma oração no ventre do peixe. E eu também faria essa oração. Jonas chegou aqui, mas ele não começou a cair aqui. Jonas não entrou na barriga do peixe na hora que o peixe abriu a boca. Jonas entrou na barriga do peixe quando ele definiu desobedecer a Deus. Quando ele não conseguiu amar os perdidos. Quando ele não quis que Deus salvasse quem Deus queria salvar. Eu entendo uma coisa. Deus quer salvar pessoas e Ele quer nos usar. Se nós não formos usados por Deus no momento que Ele nos dá, certamente Ele vai levantar outra pessoa para fazer aquilo. E é interessante porque tem uma notícia de 2021 que fala sobre um homem que foi engolido por uma baleia. eu não sei se tem imagem disso daí. Olha lá. A incrível história do pescador que sobreviveu após ser engolido e cuspido por uma baleia. Jonas, da era pós-moderna, tá lá dando joinha pra galera. Oi, Jonas, tudo bom, querido? E eu li essa matéria, eu achei incrível quando eu li também. Mas é interessante porque ele tá ali na cama, todo mal acabado. Jonas saiu, porque ele saiu, né, uma hora. Ele foi regurgitado, né, porque aquela outra palavra eu não gosto, em público, né. Regurgitado, é bonitinho, né? Ele foi regurgitado, igual o nosso coleguinha pescador ali, e depois ele teve que seguir o caminho dele. Eu fico imaginando aquela cena terrível. Eu me faço algumas perguntas. Como que respira dentro da barriga de um peixe? O que é que ele comeu? Tinha água? Sabe o que é interessante? Nenhuma dessas perguntas precisa ter uma resposta a não ser uma. O que sustentou Jonas na barriga do ventre? Não foi comida, não foi oxigênio, não foi água. Foi a mão de Deus. E quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, por mais que estejamos passando por um período de fundo de poço, Deus vai nos sustentar para Ele nos dar a oportunidade de cairmos em nós mesmos. Assim como foi com o filho pródigo, chamado filho pródigo. Ele caiu em si, comendo bolotas de porco. Aí ele cai em si e volta para a casa do pai. Tem muita gente que vai cair em si quando estiver no fundo do poço. E vai lembrar de tudo aquilo, todos os projetos que Deus tem para a sua vida e aquilo que Deus quer fazer através de você. É interessante porque no fundo do poço a gente tem uma nova perspectiva. Jonas começa a perceber que ele tinha que orar e pedir a Deus uma nova oportunidade. E é interessante, eu queria que você depois pudesse ler essa oração quando você chegasse na sua casa. Todo o capítulo 2, ele vai falando, ele vai orando, ele vai pedindo a Deus misericórdia. Ele vai entendendo que foi Deus que o lançou no profundo do abismo. E que ele estava ali naquele lugar completamente insalubre, terrível, nojento. Por causa da desobediência. O fundo do poço de Jonas era sua própria rebeldia. É interessante porque na Bíblia a comparação de rebeldia é com feitiçaria. E olha que coisa pesada que é você ser rebelde diante de Deus. Nós somos jovens. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas vivem um inconsciente coletivo, uma distorção completa de ideias de que você pode fazer tudo aquilo que você quiser fazer. E você deve ser quem você quiser ser. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a melhor forma de sermos felizes e plenos é quando nós somos de acordo com aquilo que Deus tem de expectativa para nós. A melhor vida para vivermos é a vida que Deus tem para nós. E não a vida que nós queremos viver ou imaginamos viver. Nós não podemos viver uma vida no imaginário, nós devemos viver uma vida prática. E a prática melhor para vivermos é a prática da fé que temos. E eu gosto daquilo que o pastor Timothy Keller fala. Ele diz o seguinte: se você quiser entender seu próprio comportamento, você deve entender que todo pecado contra Deus está fundamentado em se recusar a acreditar que Deus está mais dedicado ao nosso bem e mais consciente do que este bem é do que nós mesmos. Nós desconfiamos de Deus porque assumimos que Ele não é realmente por nós, que se a gente der a Ele o controle completo, seremos infelizes. A questão é, como que está a tua vida? A tua vida é melhor controlada por você mesmo ou controlada pelo Espírito Santo de Deus? Nós devemos entender que abrimos mão de algumas coisas que no início parecem ser muito boas. Mas quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós vamos entendendo que Cristo vai substituindo os tipos de prazeres e a forma de sentirmos prazer com Deus. Deus é o maior interessado em que você sinta prazer na vida. Deus criou um mundo maravilhoso para que sintamos prazer e toda a glória que sintamos no prazer que temos seja para Ele. É interessante porque quando nós vemos aquilo que acontece com Jonas, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Nós passamos no final do ano, por talvez as eleições mais polarizadas que tivemos em nossa nação. Tanto um lado quanto o outro foram aos extremos, aqueles que foram, claro. Mas muita gente, naquele período, passou por um tipo de surto espiritual e não queria nem falar com pessoas que eram do outro lado. Nós vivemos algo terrível na nossa nação. Deus não é político. Queridos, quem deve estar no trono dos nossos corações não é quem se assenta na cadeira de Brasília. É quem está sentado sobre tudo e sobre todos. Aquele que governa os universos, aquele que dá destino para as nossas vidas, aquele que é o Senhor dos senhores. Este é quem deve estar sentado no trono do nosso coração. E nós não devemos abrir espaço para outra coisa, tomar o espaço que é dele. E eu sei que no Brasil nós tivemos uma grande lição. Independentemente do teu posicionamento político, nós devemos ter Cristo como centro das nossas vidas. E nós não devemos nos afligir pelo posicionamento do outro. O que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. É viver o Evangelho. É entregar aquilo que nos foi entregue. Que em Cristo há salvação. Que em Cristo há resolução de problemas. Que em Cristo há alegria. Que através de Jesus Cristo nós temos uma vida plena e maravilhosa. E que não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo a ser exaltado e a ser glorificado. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Esse Deus maravilhoso. Que tem um plano incrível para você. E um dos planos que Ele tem é fazer com que você espalhe esse amor dEle. Madalena, eu queria te fazer uma pergunta antes de continuar. Ali está dando 6 minutos e 40 e 39, está caindo. E aqui no meu está 17, eu não sei o que eu faço. Posso seguir o meu aqui, 17? Ai, Jesus, vou até tomar um pouco d'água. Ai, misericórdia. Então, eu ainda tenho 16 minutos e 57 segundos. Que maravilha. O fundo do poço é não amar como Deus ama. É interessante isso, né? Porque Cristo nos deixa 2 grandes mandamentos. E você sabe quais são os 2 grandes mandamentos. Vamos falar comigo? Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e o próximo. O primeiro é sensacional, não é verdade? Quem ama a Deus? Todo mundo ama a Deus. Não precisa nem, né? Todo mundo quer amar a Deus. É, você ama a Deus. Mas você ama o próximo como a si mesmo. Só é possível amar o próximo como a si mesmo se você de fato amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós colocamos Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. É interessante porque Jonas estava vivendo um conflito geopolítico terrível. Ele não queria que os inimigos dele fossem salvos por Deus. Deus é apolítico. Deus não está nem aí para quem você vota. Deus quer salvar pessoas, é isso. O projeto de Deus é salvar pessoas. E Jonas estava envolvido na geopolítica da época dele. E muitos de nós pensamos isso. Que porque o cara é meu inimigo, ele é inimigo de Deus. Olha, Deus não tem inimigo. Não tem ninguém que seja páreo para Deus. O inimigo é aquele que em algum momento, ele pode talvez derrotar você. E você acha que quem pode derrotar Deus? Satanás é o inimigo das nossas almas, é o que diz a Bíblia. Mas quem pode ser contra o Senhor? Quem é contra Deus? E aqueles que são os escolhidos de Deus, que caminham com Deus, a Bíblia nos diz, quem será contra nós? Se você ama a Deus sobre todas as coisas e vive aquilo que Ele tem para você, quem é de ser contra você? E não porque você seja imparável, não porque você seja o melhor de todos, mas porque a graça de Deus se repousa sobre a sua vida. E o anjo do Senhor acampa ao teu redor. É Ele quem te protege. E é interessante porque Jonas, ele fala, olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor. O desespero de Jonas foi pela sua própria vida. Jonas não estava tipo assim, Deus me tira daqui para eu poder ter uma outra oportunidade de pregar mais sobre o teu amor. Não, Jonas estava tipo assim, eu vou morrer na barriga de um peixe, que fim, hein? Que coisa horrorosa. Eu sou a única pessoa que vai morrendo. Nunca ouvi falar de estar eu aqui. Jonas teve 3 dias e 3 noites de reflexão. Para pensar. você refletir 3 dias inteiros sobre a besteira que você fez. Você já passou por esse tipo de situação? Alguém já fez besteira aqui? Todo mundo, né? Todo mundo, quem está respirando fez besteira. E aí você fez assim, 3 dias, tipo assim, cara, eu tô na barriga de um peixe, cara. Para pra pensar, você tá aqui daqui a pouco. Sabe quando você tá com fome que a barriga dá umas mexidinhas? Esquisito, né? Jonas estava ali refletindo 3 dias. E ele clama a Deus pelo seu próprio egoísmo. Jonas estava vivendo uma crise terrível. Ele era muito interessado nele mesmo. Ele nem pensou nos ninivitas. Mas como eu disse no início, Deus vai ter de você o que Ele quiser ter de você. Não tente fugir de Deus. Nunca deu certo o que te faz pensar que vai dar certo com você. Nenhum daqueles que tentou fugir de Deus conseguiu de fato. E eu espero que você esteja aqui essa noite. Talvez você veio na sua cabeça, claro. Eu vim aqui só porque meu amigo não para de encher meu saco. Disse que orou por mim a semana toda e me chamou para vir no culto. Eu estou aqui hoje. Eu não queria estar aqui. Quem te trouxe aqui, filho, foi o Espírito Santo de Deus. Ele tem um projeto incrível para a tua vida. Até aqueles que se dizem, ah, pastor, sou crente, eu venho porque senão passou Marcos, vai perguntar onde é que eu estava, né? Eu venho aqui só porque faz parte do protocolo de ser crente. Não, nós viemos aqui porque faz parte do protocolo de ser crente adorar a Deus. Faz parte do protocolo de ser crente estar junto com a comunidade. Faz parte do protocolo de ser crente trazer louvores e adoração ao nosso Deus e sermos cheios da sua palavra, cheios do seu Espírito Santo. E a gente está aqui vivendo isso. Mas seja um ou outro, quem nos trouxe aqui essa noite foi o Espírito Santo de Deus. E eu dou graças a Deus porque nós estamos reunidos em torno da palavra. Eu tenho certeza que essa palavra será eficaz em nossas vidas mais uma vez. Um verdadeiro coração profético nunca perde de vista o que realmente importa para Deus. Era isso que Jonas deveria ter dentro dele. Era essa perspectiva que Jonas deveria ter, como diz o apóstolo Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7 a 8. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando o apóstolo Pedro diz isso, ele não diz que o nosso amor perdoa o pecado do outro. Mas eu não sei se acontece com você. Os nossos julgamentos dependem da distância que nós estamos das pessoas. Já parou para pensar? Você julga um amigo que você ama muito de uma forma diferente de uma pessoa que você não conhece. Se você pegar essas duas pessoas com o mesmo erro, você vai ser muito mais benevolente com quem está perto do seu coração, com quem está distante dele. E aí o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Olha, se vocês se amarem, se vocês se amarem sinceramente, vocês perdoarão os pecados dos outros. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, se você amar de verdade, você vai parar de julgar o outro. Você vai parar de apontar o dedo para o outro. E você vai parar de querer que o outro vá para o inferno, que seu amigo que tem o mesmo pecado vá para o céu. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E Jonas estava nesse processo de compreender esse grandioso amor de Deus, que perdoa até as pessoas que nós não gostamos. Deus não está nem aí para quem você gosta ou não. Ele quer salvar pessoas. É interessante porque você sempre pode recomeçar, por mais difícil que seja. Eu, graças a Deus, sou flamenguista. Eu tenho muita alegria em ser flamenguista. Tem flamenguistas aqui essa noite? Poucos. Quantos corintianos nós temos aqui? Tem segurança aqui? Tem. Nós temos palmeirenses aqui hoje? Todos os palmeirenses envergonhados, não é verdade? É interessante porque os corintianos, eles devem amar essa porcaria desse time, porque eles ficaram super felizes de levantar. Corinthians vai cair para a segunda divisão esse ano e eles são felizes com o time deles. Ai, Jesus, né? Desculpa, minha filha, eu não queria te ofender, viu? Desculpa. Mas o seu time não está jogando bem esse ano. Mas o Flamengo sempre está jogando muito bem. É interessante porque não dá para ter jogo se não tem adversário no campo, não é verdade? A gente fala mal do outro e tal, mas, por exemplo, o Flamengo precisa do Vasco, que é sempre vice. Como que o Flamengo vai ser campeão se o Vasco não for vice? Como que o Flamengo vai encher estádio se o Botafogo não trouxer a Kombi dele com os torcedores deles, né? Que cabe todo mundo dentro de uma Kombi. Como que o Flamengo vai ser o maior do Fla-Flu se não tiver flu? Um flu, uma gripe, um nada, um flu. É preciso ter adversários em alguns momentos. Mas veja, nós somos crentes, nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós temos que ter amor até por quem torce pelo time diferente. Eu sei que tem gente que é extremamente assim, fanático pelo time. Ama o time demais. Tudo é daquele time. E quando passa alguém com a outra camiseta de outro time, é uma loucura. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu morei 12 anos em Curitiba. E lá é frio pra caramba. E lá tem três times. O Atlético Paranaense, o Coritiba e o Paraná Clube. E na época eu gostava muito do Coritiba, porque nós tínhamos um irmão da igreja que jogava no Coritiba. E semanalmente que o Coritiba jogava, eu ia lá para assistir o jogo. E eu gostava do Coxa. E uma vez eu estava com a camiseta do Coxa e estava na rua. E eu fui extremamente afligido por pessoas do outro time, do Atlético Paranaense. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu quase tirei a camiseta e saí correndo. Sabe esse tipo de coisa, essa violência estranha, porque as pessoas colocam no seu coração, se elas tivessem Jesus no coração e não um ídolo com o nome do time, elas conseguiriam amar alguém, mesmo que torcesse para outro time. Quando a gente vê o que acontece com Jonas e sobre esse recomeço de Jonas, Deus deu uma nova chance para ele poder amar novamente. No versículo 10, a Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Jonas então tem essa oportunidade de receber mais uma vez não só a misericórdia de Deus, mas a oportunidade de amar novamente. Óbvio que ser vomitado, nem ser engolido, nem ser vomitado é algo agradável, mas foi assim que Deus cuidou de Jonas. Olha que interessante. Parece que o fundo do poço é o pior lugar do mundo. Mas é possível que Deus esteja te guardando no fundo do poço para usar você mais uma vez numa nova oportunidade. É possível que o fundo do poço seja Deus te dizendo, eu te amo tanto que eu vou te dar uma segunda chance. Porque aconteceu com Jonas o que aconteceu com aquele nosso amigo que nós vimos no telão, aquela reportagem. Eu estava lendo uma outra reportagem na Austrália, de um grupo de pescadores que saiu para pescar. E eu não sei se você sabe, mas a Austrália tem bichos bem estranhinhos. E eles sentiram falta de um dos amigos deles. E cadê fulano, cadê fulano? Fulano sumiu. Foram chamar a polícia. A polícia foi ajudar na busca. Encontraram dois crocodilos gigantes. E abateram os animais. E fulaninho estava dentro da barriga de um deles. Só que ele não foi engolido, ele foi repartido em partes iguais para caber dentro do bichinho. Eu estou falando de uma forma mais agradável para não dizer que ele foi totalmente estraçalhado, destruído e engolido pelo jacaré. É diferente do que foi com o Jonas e com o nosso amigo. Eu sempre penso assim, poderia ser bem pior. Se Deus está comigo, está tudo bem. Por mais que as aflições sejam demais. E talvez você pense, poxa, você é pastor, você não tem aflição? Tem. Eu tenho demais. Eu às vezes até me pergunto, pô, não vale a pena ser pastor, porque é só boletim de ocorrência o tempo todo? Gente, ainda mais com os meninos. Aqui eu acho que vocês são todos maravilhosos, mas tem uns meninos lá em Campo Grande que me dão trabalho. Eu falo assim, Deus, em tuas mãos eu entrego esse jovem. Leva para o teu trono, Senhor, porque aqui ele não dá mais dano, Senhor. Leva, Senhor, faz o que o Senhor quiser com ele. Eu posso até ver ele subindo. Oh, tchau, filho, Deus abençoe. Ai, um B.O. a menos. Não, aqui é todo mundo legal, mas lá tem. Em um momento de aflição, quando chega muita aflição, eu não sei para você o que é o fundo do poço para você. Mas para mim chegar no fundo do poço é perder minha vida. É largar minha esposa linda e maravilhosa, sozinha. Né? Aí, linda. Com seguro, dinheiro e linda aí, sozinha. Com os meus filhos maravilhosos. Eu fico pensando, meu Deus, se eu morrer, que Rebeca tenha cansado de casar e que não queira mais casar com ninguém, fique sozinha, né? Porque, meu Deus. Eu fico pensando, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, tipo assim, acabou. Se você morrer hoje, o que é que acontece com você? Eu tenho uma convicção. Se hoje o oxigênio me faltar, o coração parar de bater no meu peito, eu tenho convicção de que quando eu abrir os olhos novamente, diante de mim estará o meu Senhor. Diante de mim estará Jesus Cristo, o meu Senhor. E eu viverei a eternidade com Ele, garantido de que não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque eu estarei face a face com o meu Senhor. Mas eu não sei se todos que estão aqui nessa noite têm essa mesma convicção de que quando acabar esta vida, nós continuaremos vivendo com o Senhor na glória eterna. É interessante pensar que Jonas é um livro pequeno da Bíblia e tem uma história muito densa, muito profunda. Jonas não é uma história para crianças. Eu acho que nós que crescemos na igreja ouvimos muitas vezes a história de Jonas sendo contada quando nós éramos crianças e, uau, a história de um profeta, de um homem de Deus que foi engolido por um grande peixe. Mas quando você se torna adulto e você consegue perceber o que de fato estava acontecendo, eu acredito que essa conclusão virá na semana que vem, na próxima mensagem. Jonas era um cara intragável. Jonas era um cara que precisava entender o que é o amor de Deus pelos outros. E é interessante porque eu acredito que de fato a vida de Jonas deu certo, porque o próprio Jesus cita Jonas e fala dele. E eu quero encerrar essa mensagem lendo este último texto, que está em Mateus, no capítulo 12, do versículo 39 até o versículo 41. Mateus, eu quero abrir a minha Bíblia e ler com você. Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: ele, porém, respondeu. Eu quero ler do 38 para você entender todo o contexto dessa perícope. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E eu posso repetir essa frase porque foi ele quem nos prometeu. Está aqui nessa noite quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo caminha entre nós, porque Jesus Cristo está vivo. Todos os profetas, obviamente, morreram, passaram, mas Jesus Cristo está entre nós. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vá visitando os corações e vá fazendo a sua boa obra, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, eu sei que a história de Jonas, o coração de Jonas, reflete alguns corações. Alguns de nós temos alguns tipos de impedimentos. É possível que você observe algumas pessoas e diga: é impossível que fulano seja salvo. É impossível que tal pessoa seja salva. É a mesma coisa que Jonas diz: é impossível que os ninivitas sejam salvos. Mas a questão é: não somos nós quem salvamos. Só pode salvar quem morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Se você não é essa pessoa, você não pode salvar. E só pode julgar quem tem poder para salvar. Nenhum de nós pode julgar ninguém a ponto de dizer: fulano entra no céu, fulano não entra no céu. Porque nenhum de nós consegue vasculhar o coração de ninguém. Nenhum de nós consegue observar o que cada um de nós pensa no íntimo dos seus corações. E eu sei que muita gente tem um pensamento que é oposto a esse, que diz: olha, só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? Deus conhece o meu coração, só Ele pode me julgar. Isso não te assusta? Porque a única pessoa que pode te colocar no céu é quem julga o teu coração. E se o teu coração estiver equivocado, bom, não sou eu quem vai te julgar. Eu estou aqui para te dizer: existe uma oportunidade para você nessa noite. Existe aquele que é maior do que Jonas, aquele que entregou um sinal semelhante ao de Jonas. Esteve 3 dias e 3 noites no interior da terra, e no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está entre nós outra vez.